Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisatricô e responde para a gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí.
Que leitura de e-mails deliciosa essa, gente. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Urives e tá tudo supimpa.
Aqui é Thiago Berto e eu espero que o calor já esteja melhor quando vocês estiverem escutando isso.
Não estará, com certeza. Até porque isso tudo ninguém percebeu, mas a gente tá no The Bad Place.
É, com certeza.
E o nosso... Como é que é o nome dele? Nosso Michael?
É o...
Bolsoliro.
Biruliro. Biruleibe.
Ai... Vamos lá, respira, calma, que agora os e-mails são sérios. Nossa leitura de e-mails do nosso último episódio, que era...
Irmãos.
Irmãos.
Brodes.
Amigos de fé, irmãos camarada. É. Vamos lá, então. O nosso primeiro e-mail é do Alexandre Duarte Nunes. Esse nome soa familiar pra vocês?
Sim. Já travou com a gente duas vezes.
Duas vezes?
Foi duas vezes? Uma só.
Ou então eu não lembro da outra,
não,
cara.
Não, acho que foi e-mail, tô confundindo.
Então, tá bom.
Foi de autismo.
Porra, esse cara realmente tava presente, cara.
Sim. Duas vezes foi outro.
O Wagner.
É o Wagner,
isso. Isso, boa. Porra, olha só, cara. Quem olha assim, parece até que ele presta atenção. Então, vamos lá. O nosso primeiro e-mail, então, é do Alexandre Nunes. Olá, galera, tudo bem por aí? Aqui bem. Vou começar dando um feedback. Adorei os recados no final. Não deixo de ouvir, mas às vezes dá pra deixar pra outro momento. E, é, tipo, em outras palavras, eu não vou ouvir.
Sabe? Quando tiver, tipo, dormindo, 10 minutos antes de dormir, tipo, eu boto do play e
ele durmo. Não vai voltar a ouvir, sacou? Ele vai dar um, tipo, skip e vamos pro próximo episódio. Mas vamos lá. E poder se dedicar ao cast sem passar os recados e depois, por estar marcado como visto, acabar deletando o celular e esquecer de ouvir. Tá, então ele construiu aí uma narrativa, vamos acreditar.
O que eu posso dizer é que nós estamos planejando aí uns easter eggs
nos lugares que vocês não
nos
ouvem.
Nos lugares que talvez vocês não vão perceber aí, aí vocês vão ficar sem ouvir os recados. E aí, ó, vão ficar sem os easter eggs, vão ficar sem saber as coisas.
Exatamente, vai ter uma declaração bombástica nos próximos recadinhos do episódio que vai sair amanhã, né, que é o próximo pauta.
É, e aí, ó, você não vai saber, se você não escutar.
E o Want to Know. E vai perder. Então vamos lá. Sobre o tema, me fez refletir muito sobre meu passado e meu presente. Sou filho único de nascença, mas acabei tendo irmãos de uma maneira um pouco diferente. Quando tinha 5 anos, chegou na minha casa um primo, um ano mais velho, e ficou morando comigo até eu completar 11 anos. Porra! Durante esse período, vivemos como irmãos e estávamos sempre juntos, mas ele era tratado diferente. Eu era o reizinho da casa, sem precisar fazer nada, e ele o gato borralheiro, tendo que fazer faxina e tendo várias tarefas.
Eita!
Essa criação com diferenciação fez com que ele, na primeira oportunidade, fosse embora indo morar com a irmã mais velha. Perdi o contato por alguns anos, vindo a reencontrá-lo quando estava com uns 20 e poucos anos e voltando a perder o contato novamente. Hoje tenho 35. Mas quando eu tinha 8 anos, meu pai levou para casa uma menina de 2 meses de vida, filha de uns conhecidos de quem meus pais seriam padrinhos. Como ele estava muito mal, minha mãe começou a cuidar dela e hoje ela está com 27 anos. Durante esses anos, ela sempre deu trabalho e quando meu pai saiu de casa, eu tinha 18 e ela 10, ela se revoltou e se tornou bem problemática, fugindo de casa e desaparecendo por meses. Foram momentos tensos que deixaram nossa relação não muito próxima, mas a tenho como minha irmã e conversamos por vezes, sendo ela uma das poucas pessoas que tem um carinho pelos meus filhos sem diferenciar. Caramba, cara. Que
bizarro,
né? Que história. Para explicar essa parte, sigo para o presente. Se não lembram, eu participei do episódio 48 sobre autismo. A gente lembra, sim, tirando o Berto, claro, mas ele não se lembra de nada. Só de Game of Thrones. Sou pai de 2 crianças, Nathan, que tem autismo de 8 anos, e Sofia, de 6 anos. Comentaram como seria a questão de ter um irmão especial. Posso falar um pouquinho como pai de 2 crianças, sendo uma especial. Quando tivemos o diagnóstico do Nathan, ele tinha 2 anos e 9 meses, e Sofia tinha 8 meses. Não tínhamos rede de apoio e morávamos a aproximadamente 2 mil quilômetros de distância do parente mais próximo. A história dele eu já contei um pouco no cast. Sofia cresceu se espelhando no irmão, pois não tinha contato com outras crianças. Devido ao comportamento dele, ela tem atraso no desenvolvimento de fala, mas hoje já se comunica melhor, só que precisa de terapias também. Ela está crescendo em salas de espera de terapia e vendo que em momentos tem de deixar de fazer alguma coisa por causa dele. Eu e minha esposa tentamos ao máximo sair, passear e fazer de tudo, mas existem coisas complicadas para ele e por isso temos que deixar de fazer e acredito que um dia Sofia vai perceber isso, que está deixando de ter ou viver coisas por causa do irmão. Depois que ela completou 4 anos, descolou do irmão. Parou de copiar ele e isso foi ótimo, pois ele passou a copiar ela, passando a se desenvolver mais. Deixamos a concorrência em casa ser o mais normal possível e tentamos dedicar tempo por igual para os dois. Mas ela tem independência para as coisas que ele ainda não tem e, por isso, ele acaba demandando mais atenção por vezes. Como pais, isso é muito complicado para nós. Às vezes, nos pegamos chorando por isso. A Sofia cuida do irmão e nos ajuda a não perder ele nas ruas e lojas. Recentemente, quando minha esposa estava em um supermercado com eles, disse a Sofia, olha o irmão para ninguém roubar ele de nós. E ela respondeu, não esquente, mamãe. Ninguém gosta do irmão mesmo.
Caraca!
Porra,
essa
cara.
Foi...
Ela percebe como as pessoas tratam ele diferente. E foi assim que ela interpretou. Minha esposa chorou no mercado. Choramos juntos em casa à noite quando ela contou. Peraí. Cara, que difícil isso, cara. Que peso pra todo mundo. Eu não sei comentar,
cara. Eu tô rindo
de
nervoso.
É. Vamos lá. Parentes e pessoas próximas comentam que a Sofia vai poder cuidar dele quando estiverem mais velhos. Como pais, não queremos e não vamos impor essa responsabilidade a ela. Nossa luta diária é para que ele possa se desenvolver e ficar independente e que ela possa trilhar o caminho que ela escolher. Se ela quiser cuidar do irmão, seria lindo, mas será por escolha dela e não por imposição. Pensar no futuro deles, principalmente dele, é sempre angustiante. Desculpas, o e-mail acabou ficando grande e queria acrescentar algo que pudesse ser colocado na leitura, mas acho que vai tomar muito tempo, mas sei que será lido por vocês. Grande abraço e continuem o ótimo trabalho. E Alexandre, caramba, cara.
Como sempre, ele aplicando uma realidade na nossa cara.
Eu imagino, né, só posso imaginar, óbvio, no caso, né, do Alexandre, que ele e a mulher dele devem sentir um peso muito forte em, pô, e no dia que eu não estiver ali pra ajudar? Entendeu? Isso deve ser o mais difícil. Porque já é difícil eu pensando no Noah, que não é neurotípico. Se um dia eu não estiver ali pra ajudar, quem vai estar ali pra ajudá-lo?
Sim, sim.
Entendeu?
Sem dúvida.
E a gente tem que acreditar que eles vão ser fortes o suficiente. Em algum momento eles vão ser fortes pra fazer as coisas deles. Entendeu? Sendo eles neurotípicos ou não.
Sim. O que corta o coração eu acho que é essa sensação de pato, né? Que a gente até falou lá no episódio de Irmãos, que é muito mais intensa aqui, porque assim, você quer tentar, como ele falou, você quer tentar dar uma atenção equilibrada para os dois, dar tempo para os dois, mas você sabe que a realidade é diferente, que o seu filho que tem autismo, ele vai demandar muito mais, não só da sua atenção e presença, mas vai sugar as suas energias também. E você vai estar esgotado depois, para às vezes uma coisa banal que a sua filha vai requerer, né? E mesmo ela sendo neurotípica, você vai explodir porque você não tem mais paciência, porque você já foi drenado lá atrás. E aí você vê, cara, como é pesado pra menina de 6 anos ter que lidar com tudo isso. E já ter feito essa ligação na cabeça dela sobre o irmão. Porra, cara, isso aí cortou meu coração. Porque o Dante tem 6 anos. Eu fico imaginando como
é
que deve ser...
O Dante tendo que lidar com as questões que ela já lida com 6 anos.
Exatamente, sabe? E é muito pesado. E eu... agradeço aí, Alexandre, por ter mandado esse depoimento. Enriqueceu bastante a nossa conversa. Já foi aquele choque de realidade, como o Vitor falou, e um abraço gigantesco pra vocês aí, cara. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do trampo que é.
Não, e pra mostrar que a gente tá aqui, a gente falou dos nossos irmãos, falou das nossas relações com irmãos, né, num geral, mas existem tantos tipos de relações entre irmãos que a gente não tem
a
noção de...
Por como exemplo,
eu até o momento de ler o e-mail eu não lembrava, entendeu? E aí com o e-mail dele eu pude lembrar e tentar vislumbrar 1%, né? Do
que seria,
do,
né?
Que seria e tal, assim, com mais ou menos, né? E aí tem outras questões, tem deficiência física, tem...
Essa vê, né? 3 pessoas aqui, 3 tipos de irmãos diferentes, totalmente distintos.
E existem tantos outros,
tanto quanto do mesmo pessoas.
Sim, sim. É isso aí. Próximo e-mail, então?
Obrigado pelo e-mail!
Próximo e-mail, Séries Miranda. Olá, tricoteiros. Séries Miranda fazendo, ó. Vai pedir música agora, né?
Porra, né, cara?
Terceiro
seguido.
Toda hora
tá mandando e-mail.
E agora manda Bíblia.
E nem é apoiador. A gente não devia dar essa moral, não. Capitalismo, porra.
Capitalismo. Olá, tricoteiros. Também sou pai de 3 filhos, porém um de cada casamento, que moram com as respectivas mães. Sou filho único e sempre ouvi do meu pai a história de que ele não teve outros filhos para poder cuidar melhor de mim. Como tenho uma personalidade mais dependente desde pequeno, além de tentar sempre ser sempre empático com os outros, costumo receber o curioso elogio, entre aspas, de não parecer, entre aspas, ser filho único. Talvez por não corresponder ao estereótipo de uma pessoa extremamente mimada, fico de longe só observando essa estranha relação de amor e ódio entre irmãos. Meu ex-chefe, pai de 4 filhos, já me disse algumas coisas inusitadas sobre o assunto. Você tira 500 fotos do primeiro filho, qualquer coisa que ele vá... que ele faz vira motivo, 200 do segundo e 50 do terceiro, quando as trivialidades perdem a graça e você tira fotos somente dos momentos especiais. Após adquirirem noção de dinheiro, qualquer quantia que você gastar com um, os outros exigirão que gaste também cada centavo com eles depois. O filho que você precisa ficar mais em cima, entre aspas, para não fazer cagada, não preciso nem dizer que é entre aspas, ou que você conseguir ajudar mais, por qualquer circunstância, é considerado pelos irmãos como sendo o seu preferido. Quando minha primeira... Calma aí, isso aí eu quero comentar sobre isso depois. Sobre tudo.
vamos lá.
Quando minha primeira filha nasceu, eu dava prioridade em dar atenção ao meu enteado, na época com 10 anos, para ele não ficar com ciúmes e não achar que eu amaria mais ela, por ser filha biológica, do que ele. Preferia fazer os meus mimos com ela quando ele estava dormindo ou na escola. Quando meu terceiro filho nasceu, minha filha do meio comentou que queria ser um bebê, certamente por ver que toda a atenção e prioridade que seu irmão mais novo demandava das pessoas. Fiz ela mudar de ideia quando a lembrei que bebê não come chocolate, não come pipoca, não assiste desenho, não joga videogame, não brinca no parquinho e etc. Sempre parti do princípio de oferecer o melhor que sei e que posso para todos os meus filhos. Mas além de irmos amadurecendo como pessoa e como pai ao longo do tempo, minha renda mensal varia bastante. E nem sempre todos eles compreendem uma situação momentânea que justifique diferenças pontuais de tratamento com os irmãos. Atualmente, sofro desse problema com minha filha mais velha, já com 17 anos, que ignora minha difícil situação financeira.
Então, deixa eu só, antes, eu sei que você também quer comentar um monte de coisa, mas senão eu vou acabar esquecendo aqui. Séries, querido... A gente vai ter que falar algumas coisas aqui que podem ser um pouco duras pra você. A gente vai tentar falar da maneira mais empática possível, tranquila possível.
Mas você entendeu que o querido...
Mas a gente precisa veio? Falar algumas coisas que são importantes aqui. E esse parágrafo aqui, especificamente, ele me traz uma preocupação, porque a impressão que me dá é que você tá esperando que os seus filhos... compreendam uma situação momentânea sua que justifique um tratamento diferente entre eles.
Nenhuma não. família vai acontecer isso.
Não. Não existe. Sabe? Não. Você não pode esperar isso de filho nenhum. Você, mesmo que você tivesse condição de criar todos os seus filhos exatamente da mesma forma, eles ainda iam pensar que você cria eles de forma diferente e é todo o direito deles. E quando você passa por alguma situação... que, ok, você pode estar passando por uma dificuldade financeira, né? Nem nos cabe aqui julgar isso. Não existe a menor possibilidade de você esperar que seus filhos entendam isso. Não dá pra gente colocar essa responsabilidade em cima dos nossos filhos. Nós somos os pais, nós somos os responsáveis e a gente precisa correr atrás de tudo, sabe? Então, não tô falando que você...
Nem que seja explicá-lo pra eles. Exato. Por que você tá passando por aquele momento ou não.
Exatamente, sabe? E nem
mesmo
que
entendendo ou não.
Exato. Nem que você diga, papai, reconhece, eu sei que eu trato diferente, eu peço desculpas. Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer isso e não esperar que eles entendam que isso acontece por causa de uma situação XYZ. Mas vai lá, continua.
Atualmente, sofro esse problema com minha filha mais velha, já com 17 anos, que ignora minha difícil situação financeira, os horários não convencionais da minha profissão. Sou músico e professor de música, trabalhando à noite durante a semana, nos finais de semana e em feriados. A grande distância de nossas moradias e sua constante falta de disponibilidade, sempre priorizando os compromissos pessoais, escolares e familiares por parte da mãe, não fazendo qualquer esforço para encaixar nossas agendas e escolhendo se afastar, usando a justificativa cômoda ao dizer que eu gosto mais dos irmãos mais novos. Uma situação que eu esperava ir se atenuando
à medida que ela fosse amadurecendo, na verdade, se deteriorou. Só me resta esperar que um dia ela repense sua posição unilateral e volte atrás nessa decisão tão radical.
Então,
antes de continuar, filme americano, você nem tão longe, filme americano, adolescente rebelde, onde está ignorando o pai, fica achando música no ouvido, não fala nem no jantar. É o estereótipo de toda criança de 17 anos, 16 anos. Tá querendo o espaço dela, tá fazendo as coisas dela, acha que sabe de tudo, acha que é o certo. Você que tem que correr atrás dela, não é ela esperar daqui a 10 anos, com 27, fala, porra, realmente ignorei meu pai com 17, eu acho que tá na hora de eu amadurecer e voltar a falar com ele. Não, isso não vai acontecer. A questão é você sempre se mostrar disponível, sempre correr atrás, e se ela continuar negando, continua correndo atrás. Você é o pai dela, você tem que se tornar disponível a ela. Você que tem que mostrar o quanto você quer ela. Não esperar que ela demonstre algo pra você. Que, sinceramente, daí é só pra baixo. Isso aí não... Esse motorzinho não vai subir a ladeira. Só vai cair. Vai morrer e vai cair direto sem parar.
É dar sem esperar retorno.
É isso aí.
Se vier, ótimo. Se não vier...
Continua tentando.
Continua tentando.
Pois é, olha. É, de novo, aqui a gente está falando de uma forma mais dura, mas é porque é importante isso, tá?
É, a gente está dizendo que não é mole, não.
Não, é. Não estou dizendo que é mole. E que é importante que você entenda que não é ela que tem que flexibilizar a agenda dela, cara. É você que tem que ir atrás. A gente entende que você está passando dificuldade, que você trabalha em horários bizarros e tudo mais, mas é você que tem que fazer esse momento especial acontecer. Não é sua filha de 17 anos. 17 anos nem é muita coisa. Ela ainda é uma adolescente, entendeu? Você está botando ainda uma responsabilidade em cima dela que você, na verdade, tem que assumir. E você tem que ir atrás. E você tem que fazer esses momentos, esses espaços acontecerem. É muito longe? Não bate agenda? Ela dá preferência para os eventos com a mãe? É claro! Quem? Ela mora com a mãe tá dando
quem
carinho
quer sair
a vida
da zona
toda
de conforto?
Pra ela.
Eu estou na minha zona de conforto, tenho carinho, tenho família. Para que eu vou sair da minha zona de conforto? Acaba que... É, desculpa se é a palavra pesada, mas eu não preciso mais de ninguém. Eu tenho amor, tenho tudo.
É.
Ela não sabe o quanto você gosta dela.
E mais
você
ainda,
que tem que mostrar o quanto você gosta dela para caralho. Meu pai me ama pra caralho. Eu quero sair com ele.
Exato. E mais ainda, esse tipo de comportamento que ele reporta da filha, que ele queixa, né, da filha, é um grande indicativo de que a sua filha está magoada com você. Que ela não tem um vínculo. A gente fala aqui pra caramba de construir vínculo. Não existe um vínculo aí, você tem que correr atrás. E vínculo é trabalhado, vínculo é o dia a dia, vínculo é você estar presente. Mesmo se você, sei lá, se você não está presente fisicamente o tempo todo, que você se faça presente de algum jeito, sabe? Esse vínculo é construído a partir do dia que o seu filho nasce. Não é, sabe, o que você está tendo, infelizmente, é colhendo os frutos desse afastamento que existiu, que partiu de você também. Então você tem que, cara, você tem que respirar a fundo, assumir essa responsabilidade e ir atrás e lutar pelo que é importante para você. E não achar que são seus filhos que não entendem você. Eles não vão entender, eles nunca vão entender. E isso é um fato, sabe, porque a responsabilidade é nossa.
Até porque a gente não entendia os nossos pais.
É. Exatamente.
Inclusive, até hoje não entendo certas coisas.
Exatamente.
Então, eu tenho 32 anos, meu irmão. Não, não vai ser agora que vai dar um estalo mágico na cabeça da sua filha, ela vai começar a te entender.
Ó, eu quero ver meu pai, que não estava muito presente. Agora eu quero ver a.
Poxa, pô, que vontade de encontrar meu pai e bater um papo super cabeça com ele. Não vai
marca acontecer. Presença, Séries. Vai lá, marca presença.
Vai fundo.
Leva a tapa na cara, foda-se. Dá, é isso aí. Continua indo. Antes de continuar, eu queria falar uma coisa. Na minha primeira psicóloga. Que foi legal. Não tomou conta de segunda, mas foi legal. Mas ela me indicou um livro muito maneiro, que eu não lembro o nome, mas eu vou...
Que porra de indicação é essa?
É algum livro, mas enfim. Mas tem uma parada maneira, que fala sobre o tempo, que fala de tempo com qualidade do pai, que é o tempo do final de semana, que tamo na... E no final de tudo ele fala o quê? Esquece a porra, tu tá errado. Família se faz de segunda a sexta. Final de semana, exceção. Você tem que estar presente de segunda a sexta.
Isso aí.
Não sei como, né? Enfim, cada um tem seu padrão. Não vou entrar nesse critério porque é muito complicado falar disso. E cada um tem sua realidade. Mas o que é importante na sua vida, você faz de segunda a sexta. Final de semana é exceção. Então, a sua família não pode ser exceção. A sua família não pode ser o final de semana. Senão, ela não é mais importante. Hoje em dia, o que é importante? Trabalhe, meu irmão. Vender alma pro capeta, pro capitalismo. Ganhar dinheiro. O que você faz todo dia? Trabalha. Porque é importante. Quem tem que fazer tudo também todo dia? Falar com a família. Ficar
exatamente.
Com eles. Dar atenção. Por quê? Porque eles são importantes pra caralho também. É isso aí. Leva a tapa, Seres. Isso não tem problema, não. Cai pra dentro. Cai na mão.
Cai na mão.
Cai na mão. Apanha pra caralho, mas foda-se. Uma hora tu vai ganhar.
Boa, boa.
O que eu queria dizer é, cara, imagino que na sua cabeça passe um ciclo. É. Minha família é mais importante, mas eu preciso de dinheiro pra estar com a minha família e pra fazer as coisas. Mas se eu correr atrás de dinheiro, eu vou ficar menos tempo com a minha família. Mas eu tenho que ficar mais tempo com a minha família pra que eles tenham uma... pra que eu tenha um... né? Um vínculo maior. Mas se eu ficar mais tempo com a minha família, eu vou ter menos dinheiro.
Uhum.
É um ciclo. Assim, posso te dar uma ideia? Não tem o que fazer.
Aceita.
Você vai ter que escolher, você vai ter que escolher alguma coisa. Porque a não ser que você ganhe na Mega Sena, fique com muito dinheiro e possa esbanjar e fazer coisas que.
Chegar na tarde sempre no corpo.
Não é. E fazer coisas que a maioria da população mundial não pode fazer.
Uhum.
Não tem escolha. Você vai ter que correr atrás do que do que a sua cabeça acredita ser o melhor. É correr atrás de trabalho, dinheiro e tudo mais e fatalmente não conseguir passar tanto tempo quanto você gostaria com a sua família. Ok, você escolheu dessa forma e você vai ter que arcar com o que vier depois.
Exatamente.
Ah, não, mas eu vou dedicar mais tempo à minha família, aos meus filhos e tudo mais, vou me fuder e eles... E fatalmente vou, no futuro, não vou ter o que deixar, né? Entre aspas, aqui, que eu tô fazendo com a mão, entre aspas. Não vou ter o que deixar pra eles de legado e heranças e sei lá, qualquer coisa.
Você já não tá deixando nada agora, brother.
Cara, sabe? Também é uma escolha.
Você vai
deixar menos coisa material e mais coisa emocional.
Exatamente. E pensa, olha, ele tem 3 filhos. Cada filho mora com a sua respectiva mãe. São 3 filhos de mães diferentes. Se eu não entendi errado isso.
Sim.
Então ele não tem convívio diário com nenhum dos filhos. Se eu não entendi errado também. Então, cara, tem que correr atrás, bicho. Sabe? Não adianta você assumir esse papel de que, ah, poxa vida, ninguém me entende, ninguém, né, tem empatia comigo. Mas assim, será que você chegou alguma vez a fazer um exercício de empatia com as mães das suas filhas? Que estão carregando esse piano aí pesado aí durante todos esses anos. A mãe da sua primeira filha, que tem 17 anos, são 17 anos ali juntos. Não sei quanto tempo vocês viveram juntos, né? Mas, sabe?
E cara, pensa. Olha só, nem passe pela sua cabeça, por favor, dizer que elas têm ajuda de outras pessoas ou de outras coisas, porque não importa.
Não importa.
Entendeu? O que importa é que elas estão cuidando das crianças, entendeu? E mesmo que você tenha querido, em algum momento, ter ficado com a guarda das crianças ou alguma coisa, você não tá.
Exatamente.
Se você não tá, aceita.
Continuamos?
Indico a música Irmãozinho, do Palavra Cantada, que ilustra a situação de insegurança que uma criança passa ao saber que chega, ao saber da chegada de um concorrente.
Entre aspas.
É muito boa essa música mesmo, acho divertida.
Legal.
Bem engraçadinha. Desculpa a monografia, barra desabafo.
Não, tudo bem, cara. A gente tá aqui pra isso mesmo. Mas tenta escutar o que a gente falou aí com carinho.
Escuta...
Eu sei que você provavelmente vai ficar na defensiva porque é o que todo mundo faz quando escuta uma crítica.
É.
Mas depois que você escutar a primeira vez, tenta escutar uma segunda com a guarda um pouco mais baixa.
Isso. Ouve uma vez, para, aí volta de novo outro dia, ouve de novo, toma um café e fala assim, porra, eu quero mudar.
Se você chegou nessa parte, né?
É.
E tá escutando ainda.
E se você quiser mudar, você pode sempre mandar e-mail pra gente que a gente tá... se compromete a te ajudar.
A gente pode mandar e-mail sem ler aqui, tá? Você pode falar com a gente.
É.
Tá? A gente tá aqui.
Vamos lá.
Próximo!
O próximo e-mail é do nosso querido amigo Rogério Feitosa. Olá, tricoteiros. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Rogério Feitosa, tenho 33 anos, sou paulista, sou casado com a Luana e sou pai da Isabelle, de 4 meses. E com ela tenho descoberto um amor sem explicação a cada dia que passa.
Que fofinho.
É basicamente isso aí. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente por todo o conhecimento compartilhado por vocês. Que não é muito. Né? Convenhamos. Isso foi o que eu acrescentei, tá? Tiago Berto.
Imagina ele mandando isso de verdade. Né?
Por toda a desconstrução que promovem e por demonstrarem o quão escroto somos a maior parte do tempo e não enxergamos.
Tamo junto aí.
É isso aí. É a primeira vez que escrevo para um podcast. E demorei bastante para tomar essa iniciativa, pois estava esperando o momento certo. E sinto que este é o momento.
Hashtag escolhi esperar.
Isso foi teste.
Comecei a ouvir vocês por indicação da minha esposa Luana. Logo após o descobrimento de que estávamos grávidos, no começo de 2018.
achei. Então, o livro é O Poder da Ação, do Paulo Vieira.
O que que é isso? Eu nem lembro mais o contexto desse livro. O que, que é isso?
A Família Se Faz Durante a Semana.
Hã?
A Família Se Faz Durante a Semana.
Ah, da tua psicóloga, né?
É. Faça a sua vida ideal sair do papel.
Isso é meio coaching essa porra, não?
Não, é um livro de autoajuda padrão. Eu gosto dos livros de autoajuda aí. Então, tá que tem. Cada um tem seu negócio. Todos
outro
são bons.
Nome,
todos
outro
são...
nome do coaching.
Não.
Todos são bons, todos são a mesma coisa sempre.
Autoajuda, coaching, entra na mesma porra.
Vai do momento da sua vida.
Tá perfeito. Muito obrigado aí.
Devido à grande quantidade de episódios, resolvi maratonar e ouvir desde o começo. Ai, que dó. Mas assumo que no episódio 22, acabei começando a selecionar por assunto os que mais me interessavam. E
ou seja,
hoje...
deu um saco, não aguento mais essa porra.
Tava muito merda.
Tava muito merda e agora eu vou tentar pegar uns mais lá pra frente que eram melhores. E no episódio 22, comecei a selecionar por assuntos que mais me interessavam. E hoje, ainda tem alguns que preciso ouvir, mas creio que a evolução como homem e pai é gigantesca. Lá atrás, em 2018, eu tinha cabeça de que sim, eu tinha que fazer o papel como pai, mas hoje sei que eu não tinha nem ideia do que era isso. A Luana me convidou a participar de rodas de mães e cheguei a pensar, nossa, que baboseira, por que que eu tenho que ir para isso? Mas após a primeira vez, eu sempre quis retornar e aprender mais e mais. Então, se sua esposa está grávida e te convida para ir a uma roda de mães, não pense em não ir. Vá. Se ela não te convidou, convide-a. E além de fazer bem para ela, vai fazer muito bem para você. Uma coisa que me marcou muito foi a questão da violência obstétrica que as mulheres sofrem todos os dias parindo seus filhos. Eu nunca tive uma visão tão ampla após vivenciarmos isso na pele e a minha ficha cair do quanto eu estava sendo escroto com a minha esposa. Vou explicar o porquê. Eu e a Luana sempre buscamos ter um parto humanizado normal. Quando ela estava com 27 semanas, mais ou menos, descobrimos que a obstetra dela tinha incríveis 100% de taxa de cesariana.
Eita!
É, que caralho. Beleza.
Eu acho que não tem chance de não ser, não, hein?
É, acho que daria ruim até se fosse do contrário. Informação validada pelo próprio convênio. Muitos não sabem, mas o convênio médico tem por obrigação passar essas informações. Eu não fazia ideia.
É, isso é uma mudança recente.
Que ótimo, perfeito. Ficamos em choque e optamos por mudar de médico. Definimos um outro obstetra quando a Luana estava com 33 semanas, mas que desde o início se mostrou comprometido em seguir nossa vontade dentro do possível.
Esse dentro do possível que fode.
Quando fala dentro do possível é que já... Ah, vamos lá. Uma das coisas que ela não queria era que fosse feita a famosa episiotomia. E a não ser que fosse de extrema necessidade. Então, não existe extrema necessidade em episiotomia,
né?
Fica a dica. Visto que, na maior parte dos casos, é considerado como violência obstétrica. A OMS, Organização Mundial de Saúde, afirma que o procedimento é crucial somente entre 10 a 15% dos partos, ou seja, basicamente margem de erro. Tá aqui o Vitor estatístico para dizer. E esse tipo de corte é feito no Brasil em cerca de 53% dos casos. Olha que delícia.
Parece pouco, mas não é, considerando que a maior parte dos nascimentos são por cesariana, entendeu?
Exatamente. Se você tem uma amostra pequena de partos normais e mais da metade dessa amostra tem o caso, quer dizer que é muita.
É, exato.
Considerando a amostra. E eu tô parecendo estatístico, falando que...
Vocês trocaram de lugar, né?
Roubei o lugar de fala do Vitor.
Vocês trocaram de lugar. Aí tá fazendo piada merda hoje e você tá dando uma de estatístico.
É, tá vendo? Já podia ter passado pra faculdade, podia estar ganhando mais. Podia mesmo. Com 39 semanas, acabamos tendo que iniciar uma indução de parto e 22 horas depois, com episiotomia, nossa princesa veio ao mundo e depois de ver minha esposa entrando pela porta da igreja, essa foi a sensação mais maravilhosa que senti na vida. A Isabelle nasceu de parto normal. Pra mim, tudo estava lindo e perfeito, porém pra Luana, não. Pra ela, toda a humanização do parto tinha ido por água abaixo. A bolsa não estourou naturalmente, a indução foi intensa, fizemos uma episiotomia que não sabemos até onde foi necessário. Ai, e ela se sentiu totalmente desrespeitada. Eu, na minha ignorância e escrotice total, não enxergava isso. Somente falava, eu não te entendo, foi tudo perfeito. Do jeito que queríamos. Você tem que ser mais agradecida. Nossa filha nasceu saudável e linda. Você é muito mal agradecida. Sim, eu fui escroto a esse ponto.
É, cara. Tem salvação, não.
Ainda bem que você percebeu que deu ruim. Mas você tem aí muitos anos de vida pra falar todo dia pra sua mulher que você tava errado, pedir desculpas e fazer certo. Né? Nossa expectativa de vida aí é de 78 anos, você é novo, então você tem aí uns bons 40 e poucos anos de vida pra pedir desculpa.
Ele tá só agora, mandou um demógrafo aqui, ó.
Mandou o quê?
Mandou um demógrafo.
Demógrafo?
Mandou aqui a expectativa de vida.
Quando falou aí, ó, de estatística, agora eu tô emburacando.
Ah, então tá certo.
Demógrafo é o estatístico Nostradamus.
É aquele que diz mais ou menos quando as pessoas morrem, quando as pessoas vivem.
Ah, tá bom. Continue aí, por favor, que é melhor só se ater mesmo a leitura.
Eu tô conseguindo traduzir o Vitor em estatística.
Tá, continua a leitura que é melhor.
Eu tô fantástico hoje.
Continua.
Confesso que estou aqui me segurando para não chorar, pois estou no trabalho enquanto escrevo esse e-mail. E sinto vergonha por tal atitude. Mas creio que o mais importante foi ter conseguido enxergar tal erro, assumi-lo e ter a humanidade de me desculpar pelo erro com ela, apesar de desculpas não apagarem o que eu falei.
É isso aí, porra.
É isso mesmo. Bom.
Tá bom.
Isso aí.
Tá no processo. Tá no processo bom. E aqui agradeço mais uma vez por terem me ajudado a enxergar tal escrotice. Que bom que a gente pôde te ajudar. Outra coisa com a qual aprendi muito e venho aprendendo é a série de episódios com o Fred, que é fantástica.
Sai, very much.
Querido, most wanted.
Só ouve isso aí do Tricô. O resto é só encheção de linguiça.
Com certeza. Explodindo nossas cabeças e a percepção do quão interessante pode ser fazer terapia, que, apesar de ainda não ter começado, está nos planos. Olha, tá no caminho bom, cara. Tá indo certo. Creio que para o primeiro e-mail já é suficiente. Não, tá grande.
Puta
pra
que
caralho,
pariu, hein, porra.
Então, vamos lá. Espero que tenham paciência de ler, pois ficaria muito feliz. Parabéns pelo lindo trabalho. E apesar de ainda não ser um apoiador, depois de mandar um e-mail desse, meu
tem
irmão.
Tem que ser.
Pelo amor de Deus, já estamos mandando boleto.
Plano. Tem que ser o maior plano ainda.
Estamos mandando
porra.
Boleto. Espero em breve poder começar a contribuir. Um grande abraço a todos. Hashtag paternidade com amor. Hashtag vamos desescrotizar o mundo. Hashtag homem também chora.
Isso aí.
E pede desculpa.
E pede desculpa, agora que eu entendi. Valeu, Rogério. Obrigado por ter saído da inércia para escrever um e-mail para um podcast, né? Ele nunca tinha feito isso, então nos sentimos honrados. Legal que você teve aí a sua maturidade de falar sobre um assunto que é muito complicado para você e para sua esposa. E que legal que você está percebendo isso, que você é um cara escroto, que você fez uma parada muito zoada com a sua esposa.
Você foi um cara escroto. Não. Num certo ponto. Pode ser que esteja melhorando, esperamos que sim. Do contrário, a gente vai dar ali um esculacho.
Há indícios que sim. Há indícios que sim.
Exatamente.
Mas então, assim, valeu por ter mandado e-mail pra gente. Continua nesse trabalho. É uma jornada, é todo dia. A gente não chega num ponto que, tipo, beleza, agora sim, agora tô livre. Não. É todo dia que você vai aprender uma paradinha nova que você tava fazendo zoado, errado. E você vai aprender, e você vai respirar, e você vai continuar ouvindo.
Eu não lembro de quem eu escutei isso. Mas provavelmente foi de uma mulher muito, muito inteligente, provavelmente. Porque ela falou assim, todo homem nasce com uma tatuagem escrita babaca e vai apagando ela com o tempo. Ou reforçando.
Boa, boa. Retocando,
muito
né?
Muito bom, hein?
Boa, boa.
Caramba, que e-mail grande!
Temos um e-mail bônus aqui, hein? Desculpa,
eita, assim de voadora?
Desculpa, mas é rapidinho. Isso aí eu vou ler aqui direto porque é rapidinho, tá? Mas fica tranquilo que é rapidinho. O nosso último e-mail é de Felipe Gomes. Ele começa dizendo assim... Fala, galera, sou Pimpa do Tricô, tudo beleza? Primeiramente, caramba, que meio grande! Não, não faz isso, cara, eu prometi pra eles que era pequeno. Mas é pequeno. Segundamente, ele falou caramba, que meio grande pro Rogério, que a gente acabou de ler, que foi grande pra caralho. Então, segundamente, sou o Felipe, tenho 19 anos e não pretendo ter filhos de jeito nenhum. Não levem para o lado pessoal. Risos, 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 sir.
Jamais. Você tem todo o direito de não querer
claro.
Ter filhos.
É só você não odiar crianças.
Não.
Entendeu?
Você pode não,
é
não querer ter
grande.
Filhos. É, você pode não querer ter filhos. Você pode
tá
não querer casar.
Boaça.
Você pode querer fazer o que você quiser da sua
pode
vida.
Pode virar um núcleo.
Você só não pode zoar a escolha dos outros.
Exatamente. Da mesma maneira como a gente não pode zoar a escolha dele.
Exatamente. Então. E nem odiar crianças e cachorrinhos e bichinhos.
Hoje estou aqui para elogiar os podcasts da casa. Sempre me fazem refletir bastante sobre questões que sem vocês eu nunca consideraria. Em especial, o Afropai, que apesar de ser branco e não ouvir com frequência, Não tem um episódio que eu saia sem me sentir um lixo que precisa ser mudado para ontem. É uma sensação boa, acreditem. Eu sei. Ao ouvir o episódio sobre paternidade LGBT+, pela milésima vez, me ocorreu uma epifania. Por que não acrescentar mais um podcast para casa? Um podcast voltado à paternidade LGBT. Certamente eu e os outros ouvintes que pertencem à sigla ficaríamos honrados e nos sentindo representados nesse mundo que tanto nos quer mortos.
Eita, olha aí, ouvintes.
Olha aí.
Fica a dica,
chamado.
Vamos lá.
Calma, deixa eu terminar. Calma. Se contém.
Tem uma força aqui, tem uma força. Vai lá.
Tá crescendo o Kamehameha aí, né?
Exatamente.
Então tá.
Genkidama. A Genkidama tá aqui, ó. O braço então, levantado.
Lá. Todo mundo levanta a mão.
Vamos lá, gente. Oremos. Vocês fariam mais uma vez a diferença na minha vida, assim como tenho certeza de que fazem na maioria dos ouvintes negros com o Afropai. Pensem com carinho. Valeu, Tricô. É nóis.
Vamos lá. O que a gente pode dizer é pensar com carinho e querer, nós quer. Mas nós não pode. Por quê? Porque não tem nenhum LGBT na mesa no momento.
Not our place of speak.
Exatamente. Então, pra gente poder conseguir fazer isso, eu tô traduzindo eles em tradução simultânea. Pra gente conseguir fazer isso, nós precisamos que pais e mães LGBTs entrem em contato com a gente.
Isso.
E queiram fazer. Podcast. A gente vai ajudar da maneira que a gente puder.
Como a gente ajuda os outros.
Infra.
A gente porra nenhuma, eu. Porque vocês não ajudam porra nenhuma.
Não.
Nem o Tricô vocês ajudam.
A gente fala e bate palma e
divulga. E meu cruzar de dedos pra dar sorte.
Ah, então tá bom.
E a gente escuta e a gente fala e a gente acha legal.
Tá bom.
Além de tentar praticar o que eles nos ensinam.
Claro, claro. Of course.
Mas a gente precisa que nossos ouvintes LGBTs que são pais e mães.
Sintam-se chamado.
Sintam chamado
de vir chamado aqui do trabalho.
E querer falar sobre isso.
Pra trabalhar pro paizinho corp. É isso aí que tá. Então assim, eu também adoraria. Eu inclusive já conversei com o Bruno, que foi quem gravou com a gente lá o Paternidade LGBT+, e a gente queria muito que ele participasse mais de outros, porque a conversa foi ótima, lembra?
Sim, foi fantástico.
Foi ótimo. Pra caramba. E ele faria uma ótima composição na mesa com a gente também.
Que só foi gravado duas vezes, porque...
Porque deu merda a primeira gravação. Quer dizer, deu merda não. Eu fiz merda na primeira gravação, não gravou, né? Então, fica aí esse minha culpa.
É porque quando você faz tudo também, geralmente, quando você, alguma merda acontece, é porque você que fez.
Então, não é quem faz, né?
Então tá bom.
Só tem como errar fazendo.
Mas é aquilo, né, cara? Eles estão em processo aí de fazer grandes mudanças na vida deles, então eles não estariam disponíveis, né? Quer dizer, o Bruno não estaria disponível pra gravar com a gente de uma maneira... regular. Mas fica aqui o pleito do nosso querido Felipe. Eu adoraria também ter mais um podcast na casa. Assim, a gente tem espaço, a gente tem estrutura, eu ajudo como ajudei todos os outros podcasts a se estabelecerem. E seria maravilhoso ter um sobre paternidade ou maternidade LGBT, sim.
E eu queria dizer, só lembrar, que nem todo podcast precisa ser feito da mesma forma. O Tricô é quinzenal, né? Basicamente
semanal,
agora é
tá
semanal.
Maluco?
Não, vamos lá. Basicamente agora é semanal, porque tem o Tricotox no meio, mas não precisa ser assim.
Não.
Vocês podem se estruturar
para ser mensal, temporada.
Você pode se estruturar para fazer uma temporada, gravar quando der, entendeu? Na verdade, qual é o grande... O que importa, na verdade? O que importa é conseguir colocar tua voz para jogo.
Isso
pra as pessoas escutarem e ser ouvido.
E com certeza vai ser uma honra poder dar visibilidade para esses temas aqui.
O importante é isso, exato. O importante é jogar pro mundo que o mundo escuta. Entendeu?
Isso aí. Pra gente ouvir mais histórias, mais visões de vida, mais vivências. E isso é enriquecedor para todo mundo. Para todo mundo. Então, se você aí é um pai LGBT e está ouvindo isso, é uma mãe LGBT, sentiu aquele chamado no coração, falou assim, puta, será que eu devia? Você deve sim. Manda um e-mail pra gente, a gente vai começar a conversar sobre isso e quem sabe no futuro a gente não tem uma novidade pra contar pra vocês.
Porque melhor do que vir aqui nesse espaço e falar de vez em quando no seu dessa parte que toca vocês, que é o mundo LGBT, é criar o seu espaço onde a gente tá na podosfera e disseminar o conhecimento que vocês têm.
Isso. Até porque... Tanto quanto os podcasts feitos por mulheres, por exemplo, ou feitos por pessoas que são negras, que são minorias esmagadoras dentro da podosfera brasileira, também podcasts de temática LGBT são a minoria na podosfera brasileira. Então ter mais um também significa aumentar essa representatividade.
Indica alguns canais aí.
Canal? Como assim?
Alguns...
LGBTs?
LGBTs. Aproveita e já deixa já para emendar umas duas ou três indicações.
Duas ou três? Bom, tem o maravilhoso Murilo Araújo, do Muro Pequeno, que é um canal do YouTube, né?
Wanda.
Ele é negro, é gay, cristão, então ele fala sobre essas coisas e é maravilhoso. Uma das maiores aprendizados que eu já tive foi assistindo os vídeos dele. Temos o Wanda, né? Que é, não é um podcast de desconstrução, um podcast de entretenimento, mas que está... É a vida deles,
alinhado, né?
Está né?
alinhado com a,
é a vida deles.
Que é importante também, porque é que nem você botar o paraplégico na TV para fazer papel de paraplégico. O paraplégico pode fazer um papel de
qualquer coisa. Não precisa ser um podcast com pessoas LGBT só para falar...
Sobre causa LGBT.
Exatamente.
Não, tem que naturalizar mesmo.
Exato.
Falar de qualquer coisa.
Por isso que eu amo tanto o Wanda. Tem também Bichas Nerd, que é de cultura geek e são pessoas, né, são gays que falam sobre a cultura geek então, e são nerds. Tem também o HQ da Vida, que é muito maneiro. São entrevistas de pessoas LGBTs, assim, que são importantes. Então, dá pra falar bastante aqui.
Não, tá ótimo as indicações. Aí mandou, caiu no ótimo lugar.
Maragold. É isso, então, de mim, por hoje. Até amanhã o nosso episódio. Espero que vocês gostem.
Beijo. Bom dia, Supimpa.
Valeu, gente. Menos calor pra vocês. Tchau.
Beijo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.